Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6.
Nave.
Trumas, o homem simplesmente amável. Se eu lhe perguntasse qual seu prato preferido, Tavares Selira dir-me, sem que pretencão, um modesto prato do norte. A pasta da fazenda é o mais violento contraste da pasta se o interior. O seu titular, Davi de Campista, tem de Brumel, tem de Rivarol e é um dos tipos mais agudamente modernos que eu conheço pela cultura, pela maneira de falar, pelos gostos, pelas atitudes da vida. Pinta, compõe, anda de viver, fala, creio que mais de metade das línguas vivas e parece entender profundamente de tudo. Pelo menos, apapa um segundo de atenção ao interlocutor. Desenvolve vertiginosamente um princípio em que a clareza e a síntese se juntam para encantar. Que ideia faz ele do mundo? Que pensa ele de você com quem acabou de conversar ou de mim acaba de dizer com a sua voz cida de divino e egoísta viva? Não, meu, mas nem o veja. Misterio é apenas possível afirmar a sua inteligência sempre muito maior que os seus cargos e notar daí uma ambição afiada por todos os instintos de refinamento, de estisia, de aristocracia. E ambição, a andiglioria se de brilho, de fulgor, que faz o orgulho da vida atual. Dá-lhe a ávida uma trepidação assustadora, uma atividade pasmar, sempre prômpio, sempre sabedor de tudo, sempre muito 80 cinematográfico, cuidado na sua elegância. A hora em todas as dependências do seu ministério, a hora nos teatros, a hora nas recepções, e mesmo a hora no céu-são da caixa de conversão, onde conversa asa 5 com os amigos e de leve se abandona ao exercício de uma ou outra ironia que corta, escalpela, assassina. Se eu indagasse esse homem que prefere, ele ficaria sério e diria: conforme, compreende que é grave. E de certo não escolheria um prato mineiro. E o mais parisiense dos brasileiros. Mas se o senhor me dá veio campista, é assim que o oposto do Sir Tavares de O'Hara, o Sr. Miguel Calmon é integralmente diverso de ambos. Na idade em que os cariocas fazem versos babossos, o Sir Calmon viajava pela Índia, estudando a irrigação de Calcutá e de Bombay, na idade em que todos nós piramos a um amo lugar no povoamento do solo, caçando e apanhando um emprego nessa cobiçada repartição, ele é solteiro e é ministro. Austero seco, com a cabeça quase branca, deita-se em geral às 10 horas da noite, acorda às 4 ou 5, trabalha até às 11, saque para o serviço exterior do ministério, encerra-se na secretaria até às 8, dando um trabalho berumbeútil aos funcionários, janta depois de tudo isso e dorme logo em seguida. Lauro Müller fez a Avenida Central. Ele quer cortar o Brasil de norte a sul de Estrada de Fedafre e o cinematógrafo tenta em um povoar, encher gente e berrotar de braços os seus 9 mil de quilo em iteros quadrados. Evidentemente, muito mais. A vontade torna o despegado do mundo, indiferente ao amor, ao prazer, às blandicias da vida. Aos ter 90 anos é feito de aço, todo de ar, com um cérebro que tem uma força de querer, querer somente de dominar. Deve ir um ergo ou formidável. Uma noção de si mesmo elevadíssima. E essa qualidade diamantina fal o eterno vic noso na pio e leitei e mim dos velhos chefes cavilosos e nas pampulticrica de empreendimento e capacidade. Se eu perguntasse a se a um na qual seu prato preferido, ele de certo não o saberia de iazer. E o mil me sem os apetites de toda a gente. Quero monando quando os outros querem jantar. O ministro da guerra, entretanto, o marechal Hermes, dir-me-ia logo, acrescentando. Ai, menino, olha que é gostoso. Porque o marechal reúne as qualidades más em acima do soldado Berassai e Hero. A coragem, a finura da campanha e a franqueza rude. Na sua casa entra toda a gente que Loi quer falar. Nada de orgulhos, nada de vaidades. E Loi é o Hermes, marechal ministro, mas sumiu um em mim como outro quer. Disciplina, respeitos em ai, senhor. Mas nada te é feito de cenário. O marechal Hermes está. Está de desordenança pra. 82 cinematógrafo ia-se pelo jardim, bate-se à porta da sala de espera, que por sinal está aberta. Às vezes é o próprio marechal que aparece de quimbibaê ereimo branco e casaco de alpaca, fumando um micharuto.
É bem, meu jantar servido. Vai servido.
Vamos lá. Fica o sono sujeito muito lisonjeado, pensando que é um favor pessoal de sex. Ministro, não é. E apenas o sentimento de hospitalidade patriarchal que torna delicioso e incomparável ao ar brasileiro. No ministério, Hermes se responde de pé. Diz-me. Até hoje foi o único um com que eu não fiz uma entrevista sensacional, mesmo porque para uma entrevista sensacional, o processo é sempre fazê-la. E a razão é simples. Quando fui indagar dos seus planos, o marechal disse-me simples, carinhoso e franco, eu tenho um plano de mobilização, de defesa de fronteiras, de preparo de soldados. Se conversar com você, digo tudo. Mas acho que qualquer coisa publicada faria mal ao Brasil. Pude ter a certeza que não escreverei uma linha. E perdei de boa vontade o meu dia. Sem ter de resto a ideia de que o marechal viesse vir o dia por qualquer motivo. E o que não se pôde pensar acedendo a uma cinematógrafo 83 ou opinião do almirante Alexandrino de Alencar. Como acontecia com o Sr. Seabra, desde que se trata com o Toitoá Armarinha, tem-se a impressão de se esse lhe vai ficar a dever um meu favor. Ninguém sabe. Talvez não se saiba nunca se o ministro tenha realmente um resultado prático. Mas é definitivo. O almirante Alexandrino de Alencar tem a elegância da marrinha, rodeia-se de moços que veste bem, tem gestos belos, e recebe no seu gabinete como se estivesse num salão em noite de baile. Todo ele sorri, todo ele amabilidade e gentileza, e todo ele nos dá uma grande intimidade, que realmente não existe. A lisonja e o elogio parecem ser para sua alma o perfume inebriante, o seu gesto consente, acolhe, anima, as suas frases são largas. Entretanto, toda essa aparência encobre uma vontade de aço, que sacudiu e faz-se um piumipeira era um mãe programa ruidoso, e se fortifica numa vida solitária. Porque o almirante Alexandrino goza de passear só, de chapéu mole e bengala, como qualquer mortal. Se eu lhe indagasse de que prato gosta, havia de responder. De todos, meu bem. Quando realmente só gosta de alguns e só desse se alimenta. Finalmente, há um mim que é imenso, é grande bom, e que a fantasia da informação 80 e quatro cinematográfico pode pintar com todos os exageros sem que se consiga pintar um homem tremendo, que já deu ao Brasil pedaços do tamanho da França e que o faz, com calma e altivez no mundo. Esse homem é o Barão do Raio Branco. Não se sabe quando dorme, enquanto trabalha, que horas come. Irregular. Trabalha 48 horas a fio, ou passa a noite tomando sorvete de fruta e conversando, almoças desde a manhã às da tarde, mas é grande senhor. Aquele a quem os deuses benditamente deram os destinos do Brasil e os destinos de uma porção de meninos pretendentes à diplomacia. Palácio e a morada do luxo. O seu quarto tem um simples cabide, a mesa toda é de peixe e pingos de esperma sete por todos os lados. Porque na noite alta, o estadista admirável diverte a sua insomnia ou a sua preocupação sando moscas com a vela. Ou essa intimidade, desvendada pelos seus amigos, e que o torna bem superior, bem o irreal homem capaz de esculpir num momento a estátua futura do maior dos brasileiros da agora. Essa intimidade e todas as outras em que se misturam o orgulho do mundo, a posse de tudo, o boêmio antigo e o espírito clarividente, essas e todas as seguintes que o completam e fazem de cada ato seu, simples e calmo, mais para o Brasil do que todos nós gritar. Oh, a esse... Francamente, ao cinematógrafo 85 Rocoiciloio, Hiperriu, Pieu e Anjo Maiat, se me qual prato a favorito, não a dai venea, enquanto durasse o seu silêncio, o cu e me lhe arraia ele. Tanto a multidão tão fio rasa, sumum e o no veidadeiro. Verificaríamos cui tanto o maio a isus unimense de veida, mais pu boi a ethe de minha e o erro se quis dizer de frases e gestos no do inane e o popoar. Minus a nós pepi rap min muitos humus mirenho ernoecei. E assim certos, nem meu, a multidão se inerges a aia pela veide a iminentei mados notáveis, que o irabe é sempre mimipustea, nimos Johanna e sem nenda gerra a amo essas futilidades. Esses muiodio, wills e o mimo e smus mius são sempre a causa dos geranando esses fatos, essas feições de tchunenta até a tchumus seis e nis que ui conduzem nem rubera a sei-lo agora no infinito caminho do futuro. O oso mundo que o seu aí usei já ia deises em mim pri. Os uineis terros pertencem-lhe. E a sei deada e deise seu teiaia unimês. E a dei meu queira ser a sei a rijobi a aia se me rame honestirudo esterrei o ar declarasses ou em mim inite e o rosto pela cozingozinha abundante do ré está o rante do minoiol. A futeia da ideia é a informação. Um problema e o Mutossi ontem visitaram o meu ciúno Silóio Eiro Azevedo. E Guimarães Azevedo, amigo do antigo cônsul da Deire na Amarrece ao ATV, o de espiuras eizeir de encontrá-lo forraizou. Atzimiki, que com empriurudência e soinã forraratu, e o mil me afundei num vasto da Ive Ananda sua sala de fumaera, antigo cônsul da Aldadeana Amarrécia, de Isabiafol Os filhos, meu amigo, mate-se, mas não tenha filhos. E preferível morrer? Deus misericordioso, seria possível que Azevedo, Sunenzilhéu e Eiro F. Vui Feliz, Ananta e Gudiu Cons, com dois filhos desempenados e cinco rápregas tão aí, né? Loidesco, ui rapeapa, a jologiar cinco as guerras, seze e deia veria, seria povíssimo vovendo mil enormo que eu ensarrenza, eu fosse amarra a hora duro pela prole. O não é pela prole, é só pelos mineiro, birrero o ele. Ação e nem nasce são nanjos. Os arroi tem canta e oito cinematógrafo padres é que só nos clarão desgostos. Mate-se, mas não tenha filhos. E entre exclamações de cólera, naquele gabinete feito para o sonho embrutecido dos fumantes, Guimarães Azevedo, conselheiro bandeiro, pai de sete feios, meu amigo e antigo cônsul da Dinamarca, contou-me a causa da sua fúria. Essa cal encerra um dos mais graves problemas do Brasil porque resume, num exemplo único e perfeito, o maior geral. Guimarães Azevedo riquíssimo teve desde muito cedo a mania do estrangeiro. Zero Rio de Janeiro foi sempre para ele um lugar de sofrimento, uma espécie de prisão. Uma aldeia horrível da Betetensum e camponeses mais selvagens que os nossos selvagens, tinha para ele mais encantos do que Perópolis, sem diplomatas. Londres era o tipo da cidade de IAO. Paris fazia-o revirar os olhos e lamber os beiços só com a sua lembrança. E a propósito de qualquer coisa, sempre da sua cachola saíam símiles estrangeiros. Ora vejam. Este pão assim redondo. Em Bruxelas, o pão era mais oval. E quando gostava de alguém, logo comunicava ao universo. Não sabem vocês porque simpatizo com Fouan, porque tem um ar estrangeiro, um mar lavado. Um dia, Azevedo encontrou em Dona Carlota Pereira. Aiá, para os íntimos, esse arrestan cinematógrafo 89,